Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Se as senhoras e senhores deputados quiserem dar início, eu darei início. Se quiserem mais um momento de recreio, também podemos esperar e sair daqui às 10 da noite. Penso que não é essa a intenção. Então, senhoras e senhores deputados, dando início... Aprovação da ata número 4, número 6 e número 7. Alguém tem, alguns deputados têm alguma alteração? Não havendo. Se não discordarem, votaremos as três em simultâneo. Economia de tempo e processual. Quem vota a ata 4, 6 e 7? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, iniciativas legislativas. Nova apreciação na generalidade baixou por 90 dias. Projeto de lei número 206-17, primeiro do Partido Socialista, cria o regime jurídico do contrato de aproveitamento energético renovável e determina o deferimento tácito do licenciamento de unidades de produção para autoconsumo a partir de fontes renováveis. Eu coloco este ponto à apreciação, não sei se os deputados querem, por causa da metodologia, como é óbvio, se querem, o seu deputado do Partido Socialista, Pedro Vaz.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu queria apenas, se calhar, propor uma metodologia para fazermos o trabalho durante o período que temos. Uma primeira parte, que é algo que o regimento permite, tem a ver com a necessidade, eu acho que era importante e útil a todos os grupos parlamentares, que é que seja solicitada a nota técnica, que seja elaborada a nota técnica relativamente a este projeto de lei, e poderíamos, se houver consenso entre todos os grupos parlamentares, decidir desde já uma metodologia de trabalho, que podíamos, de certa forma, abreviar, até porque vamos entrar num processo de discussão do Orçamento de Estado e assim poderíamos eventualmente fazer a discussão depois do projeto de lei, já munidos de todos os documentos necessários para podermos fazer a discussão aqui na nossa comissão deste projeto de lei. Isto é, desde logo solicitar para no prazo de 15 dias, 30 dias, a pronúncia a algumas entidades relativamente a este projeto de lei. O Partido Socialista identifica desde logo a APREN, a IERS, a ADEN, a ASMEL, a DGEG, a ELECPOR, a CNADES, a AP, algumas ONGs na área da energia e do ambiente, que podemos detalhar à frente, a Copérnico e a REN. Desde logo, poder pedir contributos, dar um prazo para poderem enviar contributos ou pronúncia relativamente a esta iniciativa legislativa, num prazo de 15 dias ou 30 dias, eventualmente. Depois pedir aos grupos parlamentares, definimos desde já uma data para a entrega de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares. E aqui, eu confesso, eu vejo com muitas dificuldades fazermos uma discussão conveniente ou com a atenção devida antes de finalizar o processo de Orçamento de Estado. Como o nosso objetivo é que esta lei venha a ser aprovada, portanto aquilo que gostaríamos era que pudesse ser feito, mas eu diria que se calhar uma semana antes da votação final global do Orçamento de Estado poderem entrar as propostas de alteração ou na semana a seguir, pronto, a ideia aqui é deixar também à consideração e depois de termos quer os contributos quer as propostas de alteração, fazemos a discussão do diploma na sua totalidade para depois subir a plenário e ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, o parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Basicamente, para dizer que concordo aqui com a metodologia do Partido Socialista, mas acho que a discussão e até as propostas devem ser todas passadas para depois da discussão e da votação final global do Orçamento de Estado, do que antes. Já não vale a pena estarmos aqui, no fundo, a carregarmos mais trabalho durante a discussão do Orçamento. Discutimos o Orçamento, votámos e depois, a seguir, tratámos desta matéria.
Muito obrigado, deputado. Mais algum deputado inscrito? Deputado da Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Por nós, quer dizer, não vemos mal que seja... Aliás, estamos de acordo que seja discutido e que esta discussão possa ser feita e possa ser apresentadas as propostas de alteração para depois do Orçamento de Estado. Queremos que talvez seja um calendário mais realista para a apresentação de propostas e a discussão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teixeira, Civil Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a isto, penso que é possível arranjarmos aqui uma maneira de conseguirmos ter os pareceres todos antes da data de entrega das propostas de alteração, portanto enviar-se os pedidos de parecer o mais depressa possível, para que depois no decorrer dos trabalhos do Orçamento do Estado eles venham saindo e depois a seguir da votação final do Orçamento do Estado podemos voltar à discussão da especialidade deste projeto.
Então, é, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, então, para tentar encontrar aqui datas de maneira que seja consensual entre todos, desde logo pedir de imediato a nota técnica para termos, para ser entregue aos grupos parlamentares, dar 30 dias, pedir a pronúncia a entidades que eu já identifiquei aqui algumas, mas eventualmente outros grupos parlamentares possam indicar-se ao Sr. Presidente e se calhar esperar até sexta-feira, quem quiser outras entidades enviar por escrito aos serviços da Comissão, as entidades que gostariam de obter pronúncia e darmos 30 dias a partir de sexta-feira, 30 dias a essas entidades para pronúncia. E depois as propostas de alteração, eu tenho aqui a informação do meu colega e camarada Miguel Costa Matos, que está na Comissão de Orçamento e Finanças, que está previsto a votação final global do orçamento para 27 de outubro, de novembro, portanto, uma semana após a entrega das propostas de alteração, definiríamos uma semana após, é ver no calendário, a entrega das propostas de alteração dos grupos parlamentares para depois fazermos a discussão. Entretanto, já temos toda a informação necessária. 4 de dezembro.
Sr. Presidente, eu provinha duas semanas...
Sr. Deputado, quero discussão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu provinha duas semanas depois da votação final global. Há duas semanas, acho que é pacífico.
Percebi porque há anuência dos grupos parlamentares e, portanto, a metodologia será essa, sendo que vamos tratar já da nota técnica e pedir então que os grupos parlamentares até sexta-feira nos façam chegar as entidades a ouvir por e-mail para que se possa juntar àquelas apresentadas pelo Partido Socialista, ainda assim peço que possam enviar por escrito para depois, duas semanas seguintes à aprovação do orçamento, de podermos retomar esta discussão. Assim sendo, passamos ao próximo ponto, projetos de resolução na especialidade, projeto de resolução 105 da 7 primeira do Chega, recomendo ao Governo a implementação de um Programa Nacional de Replantação e Regeneração Ecológica das áreas cortadas em zonas protegidas. A primeira questão que coloco a todos os partidos é se há alguma proposta de alteração da iniciativa, para além do Partido Socialista, que já foi entregue. Não havendo, eu penso que tem conhecimento da proposta, e nesse sentido passo a palavra ao deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, para poder apresentar. Ao Miguel, peço desculpa, Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, esta proposta de alteração visa aperfeiçoar aquilo que é o projeto de resolução que o Chega apresentou e que mereceu um consenso amplo, tal como outras iniciativas. Prende-se com o seguinte: quando houve os cortes rasos na Serra da Lousã, e esta comissão em anteriores legislaturas já analisou extensamente esse tema, uma das conclusões foi justamente que não haveria impedimentos legais bastantes para se poder considerar esses cortes ilegais. Por vários motivos, desde logo por falta de certezas sobre titularidades de terrenos, porque o corte em si não depende da autorização, depende apenas de comunicação prévia ou manifesto, e portanto o corte não é ilegal. Aliás, o Ministério Público arquivou uma queixa dos proprietários, dos legítimos proprietários desses terrenos, tanto do município da Lousã como de uma empresa que é proprietária de terrenos nessa zona, justamente porque não encontrou suficientes indícios de ilegalidade. É justamente para corrigir essa falta de enquadramento legal que, aliás, o PS entregou um projeto que está a ser debatido, o projeto de lei, que está a ser debatido na Comissão de Agricultura e Pescas, para exigir nas áreas protegidas, como é o caso que o Chega também preconiza, não uma comunicação prévia, mas uma autorização prévia. E, portanto, essa proposta, que aliás os senhores deputados conhecem e discutiram connosco no plenário, visa justamente fazer com que elas passem a ser ilegais, mas neste momento não são. E, portanto, daí fazemos esta pequena precisão, porque acho que de resto todos partilhamos, como partilhámos no debate em plenário, das intenções do projeto Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se...
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, até a palavra.
Senhores deputados e senhoras deputadas, nós acompanhamos também o projeto de alteração do projeto do Partido Socialista e estamos e queremos agradecer também a vossa colaboração para que, de facto, possamos fazer um trabalho profícuo para os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado que quer usar a palavra? Sr. Deputado Carlos Cação, do parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só para dizer que não vamos acrescentar mais nada à discussão e dizer que mantemos o sentido de voto que tivemos no plenário, tanto ao projeto de resolução como à proposta de alteração do Partido Socialista, que é a abstenção.
Assim sendo, há uma proposta de alteração e, portanto, vou colocar à votação. Vou perguntar-vos se concordam com a metodologia. Colocar à votação a alteração proposta e depois então voltaremos a teremos a votação global no fim para poder subir a plenário, se assim for. E, portanto, a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Não estava a ver aqui se tinha número, mas não tem, peço desculpa. É número 4, não estava aqui, por isso é que eu estava a perguntar. Número 4, e portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com uma abstenção. Assim sendo, passaremos à votação do texto final com esta alteração, e portanto, não sei se precisam que a leia, se não, mas se dispensar a leitura, por economia processual, eu assim o farei também. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, o texto final. É o texto final. Já anunciou o seu deputado, mas está à altura da votação, portanto, é a abstenção, já percebi. Eu vou repetir. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com uma abstenção, este projeto de um texto final do projeto de resolução. Passamos agora ao próximo ponto, já está essa deputada. Projeto de resolução número 71-17, primeiro do PAN, recomenda ao Governo soluções que promovem a autonomia energética nacional através da descentralização do sistema energético, do reforço de armazenamento, da gestão ativa e da criação de micro-redes locais e vales solares. Volto a colocar a questão que fiz há pouco, se há da parte dos seus deputados alguma proposta de alteração. Não havendo, Sr. Deputado, podemos colocar à votação, não há nenhuma... Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Luís Teste tem a palavra, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós mantemos o apoio que resultou da nossa votação em plenário relativamente a este projeto de resolução apresentado pelo PAN. Contudo, também encontramos espaço para dizer que este tema necessita evidentemente de uma discussão aprofundada em sede parlamentar e que nós precisamos de começar a ouvir um conjunto de entidades para termos aqui soluções que sejam, que emerjam da nossa discussão. Porque o PAN faz bem ao enunciar um conjunto de soluções técnicas na parte resolutiva, até de forma bastante extensa, enunciando todas essas soluções técnicas. Contudo, há uma questão de conflitualidade que pode existir com uma eventual aplicação de todas essas soluções técnicas com a resiliência da rede. Isso são questões técnicas, ou seja, na nossa apreciação é muito complexo que, se elas forem todas implementadas ao mesmo tempo e da mesma forma, a rede tenha capacidade de resiliência para as absorver. Por exemplo, os supercondensadores síncronos, que são uma solução absolutamente necessária para a resiliência da rede, têm um problema, eles próprios, de comunicação com as tradicionais storage plants, ou seja, parques de armazenamento em regime de standalone. É necessário que nós possamos construir um modelo. Esse modelo tem que ser construído com uma apreciação e com muitos inputs técnicos, mas obviamente que o sentido da apresentação do projeto de resolução do PAN é correto. Nós também temos que fazer um trabalho no sentido de caminhar para uma solução técnica que seja compatível com a rede que temos, com a rede que queremos construir e com o futuro do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado os contributos que deu neste projeto de resolução. Evidentemente que não temos a pretensão de que seja tudo implementado ao mesmo tempo. Parece-me, no entanto, pertinente que, eventualmente, no âmbito até da Comissão da Mesa e Coordenadores, possamos planear quer visitas a comunidades energéticas já existentes, quer até mesmo a projetos universitários e, inclusivamente, ver de que forma é que podemos ter um grupo de trabalho que eventualmente se dedique a estas matérias, sem prejuízo do grupo do projeto de resolução aqui em discussão. Ou seja, eu acho que uma coisa não obstaculiza a outra, tendo em conta que, de longe do PAN, ter a consciência de que o Governo de hoje para amanhã ia colocar tudo isto em prática, e não tomem isto como uma crítica ao Governo, temos a consciência que é um processo gradual, evidentemente, e que há aqui várias questões técnicas em cima da mesa, mas acho que há outro caminho aqui a fazer em relação aos considerandos do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o PSD mantém, já expressou a sua posição na passada sexta-feira. Percebemos os objetivos e as intenções, não percebemos esta sugestão de um novo grupo, de um grupo de trabalho. Nós já temos o grupo de trabalho do apagão que vai cobrir todas estas situações. Portanto, sobre este projeto de resolução, nós não podemos aprovar soluções que possam vir a pôr em causa aqui a segurança e a resiliência da rede elétrica, por isso vamos discutir este tema com segurança, com responsabilidade, vamos discutir estes temas no apagão. Não temos mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Peçanha Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos acrescentar rigorosamente mais nada à discussão que já tivemos deste projeto de resolução em plenário e mantemos exatamente o sentido de voto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então, assim sendo, à votação no texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Agora guardem nas contas. Já foi. Portanto, foi aprovado com dois votos contra do PSD e da Iniciativa Liberal e com os votos a favor dos outros restantes partidos. Passamos ao próximo ponto, 3.2, projeto de resolução 232-17 PAN recomenda ao Governo a proteção dos animais selvagens afetados pelos incêndios florestais de 2025. Peço à proponente que possa apresentar o projeto de resolução. Tem até 5 minutos para poder fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este tema tem estado, infelizmente, até mais recentemente na ordem do dia, por causa da afetação que os incêndios tiveram, não só na devastação de mais de 270 mil hectares de floresta, com a destruição não só de mosaicos florestais, também habitats de animais como os corços, a águia de asa redonda, a própria raposa, entre outros animais, mas em particular do lobo ibérico. Saíram já várias notícias que dão nota de que o lobo ibérico não só ficou com áreas de reprodução afetadas, como também que têm existido relatos, nomeadamente em Bragança, de rebanhos de ovelhas que passaram a ser atacados pela escassez de alimento que existe nos locais. Nesse sentido, o PAN, de imediato, e quando o Governo anunciou as várias medidas que pretendia em relação aos apoios aos agricultores e em relação àquilo que foram as consequências dos incêndios, parece-nos que esta dimensão da alimentação dos animais selvagens e a regeneração dos seus habitats é uma dimensão, como tivemos já a oportunidade de referir, que ficou de fora, e por isso mesmo propomos três medidas fundamentais: a implementação de medidas como a colocação de pontos de alimentação e abrigamento para a fauna selvagem afetada, sobretudo nas áreas onde o habitat foi destruído pelos ecossistemas, e aqui destaca em particular as áreas de reprodução do lobo ibérico, como é o caso de Bragança, e até mesmo onde possam estar neste momento a serem sinalizados que existem mais ataques aos agricultores e, neste caso, aos detentores das ovelhas. Depois, no médio prazo, e até mesmo tendo em conta que em breve vamos ter o Orçamento de Estado 2026 a ser discutido, parece-nos que é importante que haja um reforço, e recomendar isso mesmo ao Governo, financeiro aos centros de recuperação da vida selvagem, porque o PAN tem acompanhado aquilo que tem sido o trabalho dos vários centros de recuperação de animais selvagens, e o que temos verificado é que não só os projetos são de muito curto prazo, como também obrigam uma burocracia que muitas vezes não permite a continuidade dos mesmos, levando até a que não consigam ter a contratação de pessoal médico-veterinário em permanência, muitas vezes não sabem sequer se no próximo ano vão ter condições para continuar a recolher os animais, e a verdade é que são estes centros de recuperação de animais selvagens, muitas das vezes entregues até às associações, que acabam por, seja em contexto de incêndio, como é agora a circunstância, seja até mesmo no contexto de outros acidentes que envolvem até espécies muitas vezes em vias de extinção, a ser as entidades que não só acolhem como recuperam estes animais. Depois, por fim, queremos também que exista aqui uma estratégia que possa, de alguma forma, em articulação com academias e organizações não governamentais, para a recuperação da biodiversidade nas zonas afetadas pelos incêndios, porque parece-nos que, sem prejuízo de há anos andarmos a discutir o grave flagelo que em Portugal existe sobre os incêndios, todos nós temos presentes as várias medidas e as várias dimensões e as consequências devastadoras dos incêndios no país, mas no que diz respeito à fauna selvagem e não apenas à recuperação da flora, ou seja, da biodiversidade nativa, em relação à parte dos animais, parece-nos que não existe uma estratégia de recuperação, e nesse sentido propomos precisamente esta medida, porque não nos podemos esquecer que temos espécies não só icónicas, como é o caso do lobo ibérico, o lince ibérico, ou também outras espécies da própria cadeia alimentar destes animais que são afetadas, e entendemos que isto deve ser pensado de uma forma estrutural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho aqui uma inscrição já para podermos passar à discussão do projeto de resolução pelo grupo parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Isabel Fernandes tem até 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecemos a iniciativa do PAN e dizer que o grupo parlamentar do PSD partilha inteiramente as preocupações que conduziram e que levaram à elaboração desta iniciativa que hoje discutimos aqui, que tem mérito e que reconhecemos no que diz respeito à preservação da vida selvagem. Contudo, discordamos naquilo que a senhora deputada entende ser medidas que ficaram de fora a partir das respostas do Governo no imediato do pós-incêndio. De facto, o Governo respondeu e o próprio ICNF também adotou medidas logo possível. Foram instalados postos de alimentação e de água nos territórios ardidos, como resposta emergente para apoiar a fauna, e em complemento também foi ativada a linha de apoio público para identificar necessidades e garantir a alimentação dos animais afetados, assim como pontos para recolha e acolhimento. Estas ações demonstram e demonstraram que o Governo nunca ignorou este problema, assim como o PSD, e agiu no imediato com medidas concretas para minimizar a chamada fome cinzenta pós-fogo. Além disso, também importa realçar que as medidas legislativas do Governo, nomeadamente a Portaria 490-B do 29 de agosto, vem regular exatamente os apoios previstos no Decreto-Lei anterior, 98-A, de 2025, e já prevê apoios específicos para a recuperação dos ecossistemas por meio dos contratos programa de determinados territórios resilientes, com vista ao restabelecimento dos ecossistemas afetados pelos incêndios rurais em áreas protegidas. Ou seja, já foi estabelecida a dotação de meios para estabilização de emergência e restauro ecológico nos locais de maior relevância do ponto de vista natural e de áreas protegidas. Mais, estes contratos-programa, os chamados territórios resilientes, estão alinhados com o Plano Nacional de Restauro da Natureza, cuja elaboração está prevista no despacho de 2024, de 25 de outubro, também já da iniciativa deste Governo da AD. Por outro lado, e ainda antes da época crítica dos incêndios, foram reforçados apoios financeiros, que a senhora deputada também referiu na iniciativa do PAN, à recuperação da fauna selvagem. O Fundo Ambiental lançou o aviso 3/2025, dirigido aos polos de receção e centros de recuperação da fauna selvagem. Esta iniciativa atribuiu uma dotação de 1,2 milhões de euros para melhorar instalações, garantir o bem-estar dos animais resgatados, com apoios não reembolsáveis de até 95% dos custos elegíveis. Trata-se de um apoio substancial e específico que abrange obras, equipamentos, serviços veterinários também, foi implementado muitos poucos meses antes dos incêndios, mostrando proatividade do Governo e a devida atenção às entidades de apoio à fauna. Perante este quadro, consideramos que as medidas propostas pelo PAN já estão contempladas na prática pelas ações que o Governo iniciou antes e depois dos incêndios. De qualquer forma, o PSD congratula-se e acompanha e congratula-se pela sensibilidade do PAN por esta causa, mas entende que a resolução proposta não acrescenta valor prático adicional às políticas que já estão em curso. Reconhecemos o mérito da iniciativa, naturalmente, e acompanhamos a preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega não precisa que o PAN lhe venha ensinar a importância da proteção dos animais. Sabemos bem o impacto que os incêndios têm na natureza, ninguém aqui desvaloriza isso. Agora o que não conseguimos é levar a sério mais este exercício de mundo e evidência urbana típico do PAN. Esta iniciativa tem quase 1000 palavras e sabem quantas vezes aparece a palavra agricultores? Uma única vez. Uma só. E não é sequer para reconhecer quem perde gado, colheitas, casas, máquinas ou até vida. Não. É apenas para dizer que podem sofrer prejuízos quando os animais fogem das serras queimadas. Ou seja, para o PAN os agricultores são um problema, não uma prioridade. É caso para dizer, viva o lobo, abaixo o pastor, viva a águia, esqueça-se quem limpa os terrenos. Viva os centros de recuperação, mas calem-se os homens e mulheres que todos os verões são a linha da frente contra o fogo. Senhora deputada Inês Sousa Real, Escreve 3 páginas sobre fauna selvagem, mas não sabe distinguir um javali de um bezerro, um agricultor de um caçador. A realidade do campo, da vida da sua varanda urbana, rodeada de cães e gatinhos. É fácil legislar assim, com a cabeça enfiada no mundo dos documentários Netflix, onde o campo existe sem gente, sem trabalho, sem suor. Mas o mundo real não é isso. Portugal real é Sobegal, Monte Alegre, Arganil, Trancoso e outras regiões por este Portugal fora. Também. Portugal real são as famílias que todos os verões choram o que o fogo levou. São os bombeiros como eu, os chapadores, os pastores, os agricultores que acordam de madrugada, que enfrentam as chamas, que perdem sustento e continuam a vida a recomeçar do zero. Mas para esses, quero lá o PAN saber. Senhora Deputada Inês Sousa Real, tem conhecimento de quantas toneladas de palha acetal Coimbra do Partido Chega distribuiu no Conselho de Oliveira do Hospital para ajudar os pastores nos incêndios deste ano? 90 toneladas. Sabe quem é o pastor que perdeu tudo? A casa, as suas roupas, a bomba de furo que por acaso até servia para dar de beber aos seus animais? O Chega esteve na ajuda direta destas populações. Não ficámos em casa, Senhora Deputada. Porque para nós, deputados do Chega, temos uma missão, é estarmos sempre ao lado dos portugueses. Pois bem, para o Chega não chega. Nós estamos com os animais, claro que sim, mas estamos sobretudo com as pessoas, com quem vive da terra, com quem garante o equilíbrio entre o humano e o natural, com quem, ao contrário desta iniciativa, não fala do campo a partir do gabinete em Lisboa, mas conhece porque pisa todos os dias. Por isso, o PAN pode continuar a ignorar e a desprezar os agricultores, o mundo rural. O Chega cá continuará a ser a voz de quem o PAN insiste em pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, só eu não sou de intervir daquilo que é a democracia, tenho todo o respeito por tudo o que cada um dos seus deputados diz, só acho que houve ali um limite sobre aquilo que é a visão não da senhora deputada, peço para termos todos o cuidado quando falamos relativamente aos deputados. Só isso, mas nada de como eu disse, não queria interferir, seja do que for, apenas um reparo da minha, que faria também a mim se me saísse alguma coisa do género. Portanto, não é criar nenhum, não quer criar aqui nenhum facto, portanto estou a ser muito tranquilo a dizer apenas para termos este cuidado todos, não é? Não quero criar facto nenhum. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, vamos lá ver. Nós podemos, não temos de estar aqui na picardia partidária, uns contra os outros, a dizer o que é que o Governo fez, a dizer que o Sr. Deputado aqui é bombeiro e que vem do mundo rural e que a Sra. Deputada não vem. Tudo isso pode ser verdade sem nós estarmos a dizer que devemos desfazer ou desprezar o projeto de resolução que o PAN apresenta. Até porque eu penso que todos podemos chegar a uma conclusão que é, independentemente do Governo e, nomeadamente, dos organismos públicos fazerem coisas que fazem sempre, este ano melhor ou pior, isso caberá à avaliação política de cada partido, há muito ainda para fazer. Há muito para fazer na prevenção, há muito para fazer para podermos responder melhor a estes animais, para poderem morrer menos animais, para podermos assegurar cá melhor tratamento do ponto de vista no pós-incêndio, da alimentação e dos seus cuidados. Bom. E eu faço este apelo para que nós não nos fiquemos agarrados aos nossos papéis de arena parlamentar, que parece que estamos no plenário, nós estamos numa comissão e aqui é exatamente o sítio para nós podermos desconstruir esse lado adversarial e podermos trabalhar em conjunto em propostas. E, de facto, olhando para aquilo que é o projeto de resolução do PAN, eu não penso que o PAN tenha sido especialmente nem adversarial, nem polémico nas propostas. São propostas bastante calmas, moderadas, sensatas até. E um bocadinho para contrastar com o que o Sr. Deputado do Chega disse, a Sra. Deputada não fala de se calhar tanto de agricultura neste projeto de resolução, porque ele não é sobre agricultura, ele é sobre animais selvagens. E, portanto, é certo que há um papel que nós devemos olhar para os apoios para os agricultores. Aliás, tivemos, mas não é nesta comissão, é na Comissão da Agricultura, nós tivemos esse debate, inclusive, a semana passada, no plenário. E nós temos as nossas críticas, por exemplo, de dizer que este Governo ainda não lançou os avisos no âmbito dos territórios resilientes, que é o novo programa que lançou, e que tem que conseguir fazê-lo, que é para as pessoas poderem receber os apoios extraordinários, e que ainda não lançou também os apoios no âmbito do restabelecimento da capacidade produtiva, que está muitíssimo atrasado face aos incêndios do ano passado e face ao furacão Martim, quanto mais aos incêndios deste ano. E, portanto, essa é uma dimensão em relação à agricultura, à pecuária, que é diferente daquilo que a Sra. Deputada nos traz, que é natureza, animais selvagens. E em relação à questão dos animais selvagens, nós estamos de acordo com o que o PAN aqui diz, quer dizer, é evidente, é o que se faz, mas é o que tem que se conseguir fazer melhor todos os anos, dar ali pontos, colocar pontos de alimentação, de abramento, fazer o reforço financeiro dos centros de recuperação, com certeza, na dimensão da academia, a nossa sugestão, Senhora Deputada, era que pudéssemos pôr um prazo neste grupo de trabalho, na criação desta estratégia, porque, quer dizer, há vários dos partidos aqui tem feito e bem essa crítica que nós em Portugal temos um excesso de grupos de trabalho. Não faz mal juntarmos pessoas à volta de uma mesa para discutir, mas convém que haja um resultado prático e, portanto, podemos pensar, não sei se o Presidente, nesta fase, verbalmente, se numa fase de especialidade, em colocarmos uma alteração ao projeto de resolução, para pormos, por exemplo, que a criação da estratégia tem um prazo, por exemplo, de 6 meses ou de 1 ano, acho que isso é razoável nós propormos. Mas há um elemento em que nós, de facto, divergimos do PAN e que achamos que é importante, numa fase de alteração, podermos introduzir esta visão, que é o seguinte. Os pontos de alimentação e de abrigamento têm que ser colocados longe de aglomerados urbanos. Porque, e o foco tem que ser na realização dos habitats. Porque, caso contrário, vamos entrar, sim, num choque, como dizia o senhor deputado, entre os animais selvagens e a agricultura. Porque se os habituamos animais selvagens a irem para junto dos aglomerados urbanos, para junto dos terrenos agrícolas, para se alimentarem e para irem beber água, o resultado vai ser que eles viram lá mais vezes, mesmo depois do habitat já recuperar, e vamos ter o conflito entre usos humanos e usos naturais. E vamos ter colisões de veículos com javalis, vamos ter explorações agrícolas destruídas pelos animais selvagens. E, portanto, por estes motivos, é importante colocar este inciso. Sim, colocar pontos de alimentação e abrigamento, mas o mais possível nos habitats naturais e não junto a aglomerados urbanos, como infelizmente tem vindo a ser o caso. Não há de ser só deste governo, senhora deputada, há de ser de vários governos, porque é mais fácil, todos nós entendemos que é fácil os técnicos do ICNF colocarem aquilo mais perto dos aglomerados. Mas nós estamos cá no Parlamento justamente para contribuirmos para a melhoria das políticas públicas e, no nosso entender, essa é uma melhoria que haveria de ser feita. E, portanto, termino como comecei, com um apelo, senhoras e senhores deputados, que possamos ultrapassar este lado adversarial e de trincheiras e possamos nos focar em melhorar aquilo que já é feito para que os animais possam ter melhores respostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, relativamente a este projeto, a Iniciativa Liberal não tem nenhuma objeção de princípio. Portanto, na recuperação das áreas ardidas, a componente da fauna é uma componente natural e, portanto, o caminho deve ser este. Mas há um comentário que, ainda assim, penso que é importante. Nós, aqui há três horas, aqui na Assembleia da República, estivemos numa audição com a AGIF. E um dos aspectos que foram referidos nessa audição é que existem planos de emergência de recuperação das áreas ardidas sobre os quais não fazemos ideia em que ponto é que estão. E todos os anos na Assembleia da República nós temos discussões sobre a necessidade de haver planos de recuperação das áreas que ardem, e com certeza que algum partido há de apresentar outro projeto de resolução a dizer que é importante haver um plano de recuperação, e para o ano não sabemos o que é que foi feito dele. E eu diria que, no que toca a esta parte que o PAN está a querer frisar, é importante que seja feito em articulação com tudo o resto também, e no âmbito destes mesmos planos de recuperação das áreas ardidas. Porquê? Porque muitas vezes, quando estamos a olhar para estas áreas, estamos também a pensar em como é que nós as vamos transformar, face àquilo que eram antes, não é? Porque se arderam, antes não eram geridas. Antes, se calhar, tinham um mosaico que não era funcional. E, portanto, eu quero pensar na fauna em conjunto com a flora, que também que eu depois vou repor ou refazer. Portanto, diria que a maior crítica que pode ser feita a este projeto é que não podemos criar agora programas específicos para diferentes aspectos da recuperação das áreas e que deve ser tudo feito de uma forma integrada e que isso é mais importante do que depois os aspectos concretos de cada programa. Porque nós precisamos de repensar estas áreas todas e o problema é que nós não estamos a conseguir fazê-lo. Mas pronto, de resto não temos uma oposição direta ao projeto, mas ainda assim penso que seria de evitar estarmos agora a autonomizar e a pulverizar diferentes programas, porque isso depois dificulta bastante a conversa mais macro que precisamos ter sobre estes temas. No entanto, agradecemos a iniciativa da senhora deputada do PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para poder fazer o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de, então, em relação aos comentários que foram feitos, começando também pela Sra. Deputada Isabel Ferreira, dizer que, em relação à instalação e ao abrigamento, aquilo que nos tem chegado é que, de facto, não só, e tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Agricultura, que não são suficientes, ou seja, que as medidas que foram, sobretudo, vocacionadas para os agricultores e não para a dimensão da floresta, indo até ao encontro do comentário do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, da necessidade de haver também um espalhamento aumento da alimentação em zonas precisamente afastadas da zona urbana e não na dimensão que foi aqui mencionada. Quanto ao Plano Nacional de Restauro, aquilo que temos de informação é que o mesmo não foi aprovado, ou seja, foi lançado efetivamente a criação de um plano, mas o mesmo não existe ainda. Não temos nada contra existir uma complementaridade da parte do PAN, estamos inteiramente disponíveis para caso assim entendam, até porque nos parece que pelo menos da parte do PSD, do PS e também da Iniciativa Liberal existe aqui algum consenso em torno das preocupações de fundo que nos traz esta resolução. E mesmo em relação aos polos de recepção da vida selvagem, uma vez, e a resolução é muito clara, ela está a olhar para o orçamento de 2026, eu fiz essa menção na minha intervenção, porque sabemos que todos os anos os centros de recuperação de animais selvagens apresentam a mesma queixa, que efetivamente não existe um plano com maior estabilidade que permita obterem esse apoio e esse financiamento. E como entendemos que não devemos correr atrás do prejuízo, mas sim ter uma visão mais estrutural e de médio e longo prazo, apresentámos a nossa resolução. Se estes três grupos parlamentares, assim o entenderem, estiverem disponíveis, o PAN está disponível para alterar o texto da matéria resolutiva e trabalhar em conjunto. Em relação à intervenção do Sr. Deputado do Chega, e eu agradeço as palavras do Sr. Presidente e não quero entrar aqui em bate-boca, o Sr. Deputado, eu gostaria de recordar uma recomendação que o PAN apresentou e que o Chega não votou favoravelmente, que foi precisamente uma recomendação para compensar os agricultores dos danos provocados pelos javalis. É que, ao contrário do que o Sr. Deputado referiu, olha, eu sei distinguir a diferença entre um javali e um porco. Sei distinguir também a diferença entre um bezerro ou um vitelo. E os senhores deputados vão ter que escolher, e vou mesmo terminar, senhor Presidente, os senhores vão ter que escolher se querem, nas comissões, chamar murmurador depressiva e depois, quando estamos em plenário para tentar perturbar as minhas intervenções, falar de estufas ou de agricultura. É que uma coisa eu também sei distinguir. Eu sei distinguir aquilo que é um debate sério e político, aquilo que é o respeito de todas as senhoras e os senhores deputados quando estamos a debater ideias políticas e também distinguir a falta de educação, que é aquilo que o senhor deputado acabou de ter, bem como a sua bancada frequentemente tem.
Graças ao deputado, estava a dar sinal. Não queria, Srs. Deputados, eu tive o cuidado, Srs. Deputada, assim como eu tive o cuidado de pedir ao Chega, naquilo que é a minha visão, de ter algum cuidado, ainda que com o respeito por aquilo que é a democracia, aquilo que pode ser dito, queria também que o Srs. Deputado tivesse esse cuidado para não entrarmos aqui numa discussão que possa não ajudar a nada naquilo que é o bom ambiente que existe na Comissão de Ambiente. E, portanto, pedia-vos esse cuidado que possam ter. O Sr. Deputado está a pedir a palavra para qual é que...
Para a defesa de honra, Sr. Presidente.
Tem a palavra...
Sr. Deputado Inês, desculpe lá, não lhe faltei... Para já não sou mal educado, tenho formação cívica suficiente para saber e falar e discutir com a urbanidade. Portanto, se a senhora está-me acusado de falta de educação, se calhar em outros momentos também houve alguns excedentes da parte da senhora deputada para com alguns deputados aqui do partido. Portanto, eu não lhe faltei a educação na minha intervenção, dei os meus pontos de vista. Se a senhora deputada aceitar os meus pontos de vista, os pontos de vista do partido, sim, tudo bem, se não aceitar, pronto, Sr. Deputado, isto é democracia, estamos em democracia e temos de saber viver em democracia.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar os nossos trabalhos, passando ao ponto 4, com a apresentação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento União Europeia 2021-1119, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática, com 25.524, e peço ao Sr. Deputado Paulo Nunes, Grupo Parlamentar do PSD, que possa apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, esta iniciativa enquadra-se no âmbito da Lei Europeia do Clima e, em particular, utiliza o instrumento de alteração do regulamento, no fundo, para introduzir uma meta intermédia entre 2050 e a meta definida para o Fit to 55. De facto, esta solução que aqui é proposta não é mais do que o reforço do compromisso e a obrigação a uma monitorização mais fina do cumprimento dos objetivos de descarbonização em 2050. É alinhado com este objetivo. E, de resto, esta iniciativa de alterar o regulamento para introduzir este ponto intermédio mereceu, quer dos pareceres científicos, quer das diversas entidades que foram ouvidas pela Comissão, um parecer positivo e um respaldo nesta intenção. Eu gostaria ainda de fazer uma reflexão conjunta sobre dois aspectos que me parecem muito relevantes e que constam do relatório. O primeiro tem a ver com a dimensão económica e com a dimensão de aproveitamento de desenvolvimento que estes compromissos têm para a Europa. Isto é, eles serão mais consistentemente atingidos e sustentadamente mantidos se a Europa souber e conseguir, do ponto de vista económico, aproveitar essas oportunidades destas metas para encontrar soluções inovadoras do ponto de vista tecnológico, não só para a Europa, mas que possam constituir modelo de negócio para fora da União e, deste ponto de vista, confirmarem a liderança que se pretende no quadro de uma descarbonização total. Este é um ponto muito sensível que está no relatório, no objetivo, e até se prende com uma reunião muito recente, salvo erro há duas semanas, entre a indústria automóvel europeia e a senhora Presidente da Comissão, onde a dificuldade é não termos liderado o mercado dos veículos elétricos e a China tê-lo feito, vieram solicitar à Comissão, digamos, um adiamento para a imposição, ou se quiserem, para a adoção total da mobilidade elétrica no ramo automóvel. Isto é claramente uma prova daquilo que este relatório evidencia e a proposta, que não basta sermos ambiciosos nas metas de descarbonização, mas temos que o ser com soluções que economicamente sejam sustentadas no tempo e idealmente se traduzam em negócio fora do espaço da União Europeia. Se assim não for, nós temos uma concessão e um modelo de descarbonização que ao longo do tempo economicamente dificilmente será sustentável e por conseguinte não será perene como se pretende no regulamento e no afinar e no afunilar das metas com que esta alteração que agora analisamos se propõe. Portanto, no fundo, nós estamos a considerar uma meta entre o Fit to 55 e a descarbonização total é 90% dos valores de mil referência de 1990 a serem atingidos no ponto intermédio de 2040. Esta ambição e esta definição, naturalmente, do ponto de vista do respeito pelo princípio da subsidiariedade, facilmente nós compreendemos que ela só é alcançável transversalmente a todos os países da União Europeia e, portanto, este princípio fica, por esta razão, salvaguardado, assim como o princípio da proporcionalidade, uma vez que estas políticas são políticas claramente europeias e todos temos que estar alinhados com estes desiderados e com estes objetivos. Portanto, deste ponto de vista, cumpridos estes dois requisitos obrigatórios no processo de construção da União Europeia e da participação de Portugal nesta construção, nós consideramos que fica concluída o nosso escrutínio sobre esta proposta e assim termina e encerra este escrutínio, ficando ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para qualquer aprofundamento ou esclarecimento ou até, quiçá, contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta se os deputados querem pronunciar. Sr. Deputada Sousa Real do PAN. A palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo para agradecer a elaboração do relatório, independentemente das questões políticas que possamos concordar ou não com o teor da questão controvertida no mesmo, agradecer ao Sr. Deputado a sua elaboração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Pois mesmo efeitos. Do Partido Socialista. Sr. Presidente, pois mesmo efeitos, se bem que se calhar seria muito mais profícuo que o trabalho do Parlamento Português relativamente a estas matérias não se tivesse que cingir apenas à questão do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, mas que pudesse eventualmente ter uma discussão se calhar mais ativa no momento que antecede a elaboração destes normativos europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Peçanha do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para agradecer a forma competente como o Sr. Deputado elaborou o relatório e para lhe dar os parabéns por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, Sr. Deputado Paulo Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer naturalmente as intervenções que antecederam e deixar uma pequena nota ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Realmente a observação que faz pode ser alterada se nós alterarmos a lei de acompanhamento de Portugal no processo de construção da União Europeia e também se considerarmos que teremos força suficiente para que o Parlamento Europeu e a Comissão considerem abrir mais a participação dos Parlamentos Nacionais, tema, aliás, que tem sido debatido nas conferências interparlamentares, ou seja, das conferências que reúnem todos os Parlamentos Nacionais no âmbito das presidências rotativas da União. E, portanto, esse é um tema que é uma discussão que está sempre presente num equilíbrio de forças que nem sempre é o mais favorável à pretensão que o Sr. Deputado bem vincou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou submeter à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tinha uma indicação, mas se o deputado tenha...
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD pede o adiamento potestativo destes dois requerimentos.
Os dois?
Sim.
Passamos ao próximo ponto, outros assuntos. Não, o Sr. Deputado não pode mesmo sair porque vai ter o Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Vaz. Vai perceber porque é que eu estou a dizer que não pode sair. Porque nós recebemos, entretanto, o pedido de elaboração de parecer na Comissão sobre a Conta Geral do Estado e que tem que ser, 2024, sim, tem que ser até dia 17 de outubro e cabe ao Partido Socialista o relator. E, portanto... peço que depois possa indicar quem é o relator.
Sr. Presidente, indicarei aos serviços da Comissão em breve.
Obrigado. Uma outra questão, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado. Relativamente à COP, eu pedia aos os parlamentares PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e o LIVRE possam indicar, como já disse na última reunião, que possam indicar quem são as indicações. Até sexta-feira, indicar quem é que são os seus deputados que vão representar estes partidos na COP. E, portanto, pedia que o fizessem até sexta-feira. O deputado Carlos Cação pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o grupo de trabalho do Apagão, sendo eu o coordenador e, se calhar, tendo em vista em preparar a primeira reunião, eu julgo que era importante que todos os grupos parlamentares pudessem, até à data da marcação da reunião, da primeira reunião do grupo de trabalho, poderem dar indicação das entidades a serem ouvidas, para depois, na primeira reunião, começarmos já a discutir as entidades a serem ouvidas e também o cronograma das audições. Portanto, se calhar sugeríamos, uma vez que vamos agora parar para o período eleitoral, provavelmente até ao dia 10 de outubro, que os grupos parlamentares pudessem indicar as entidades, para depois, na semana seguinte, podemos eventualmente marcar a primeira reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Chega.
Sr. Presidente, eu creio que nós já tínhamos todos enviado as entidades a serem ouvidas. Aliás, pusemos um prazo, inclusivamente, para sexta-feira, creio eu. Eu fiquei com essa ideia de quando foi votado. Não. O grupo de trabalho do Apagão, exatamente. Eu creio que foi aprovado, aliás, até na sequência da discussão do requerimento da Iniciativa Liberal. Precisamente com as entidades, com uma série de entidades. Portanto, nós, quer dizer, o nosso grupo parlamentar já enviou e eu fiquei com a ideia que tinha sido posta um prazo para a sexta-feira a seguir a essa reunião onde foi adiado esse ponto do requerimento da Iniciativa Liberal. Mas pronto, enfim, só para deixar esta nota.
Sr. Deputado, eu explico. Nós demos um prazo até sexta-feira para que pudessem indicar quem eram os seus deputados que faziam parte do grupo de trabalho. E Ficou no ar, de facto. Portanto, ficou no ar a possibilidade de indicarem. Mas depois falámos nisso, que seria possível fazê-lo e, portanto, tinha que ser o certo, é para o grupo de trabalho tem que definir, está constituído, tem que começar a reunir e precisa dessa informação, e parece-me razoável que o prazo possa ser esse, tendo em conta que vamos parar e que só teremos a próxima reunião no dia 14 de outubro. Portanto, como eu disse na última reunião, 14 e 23, não sei, na outra quarta-feira a seguir, eu não quero estar a 21, não sei de cor. Sei que é quarta-feira seguinte, a 14, será também a reunião da Comissão. Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, é só para dizer que, quer dizer, o Partido Socialista fará chegar já amanhã as entidades para serem ouvidas no âmbito do Grupo de Trabalho. Não tínhamos ainda enviado por causa desta indefinição que nós achávamos que existia. Aquilo que eu solicito, se for necessário, se já vários grupos parlamentares enviaram já entidades, eu não tenho a certeza, posso estar a cometer um lapso muito grande, mas é que possa ser distribuído aos diversos grupos parlamentares, até para perceber se as entidades que todos estamos a chamar, para termos noção também da dimensão daquilo que estamos a falar, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta que só o complementar do Chega aqui indicou-se, se entender que se deva divulgar aos outros partidos, farei. Se entender que não, sobre essa matéria, o mais normal, diria eu, fazer seria cada um indicar para o grupo de trabalho. Mas se o complementar entender que o faça, eu não tenho problema nenhum em dar essas instruções.
Eu creio que cada grupo parlamentar fará chegar aos serviços da Comissão e os serviços da Comissão consolidarão as entidades, evidentemente, não é? É assim que funciona sempre e, portanto, é assim que eu julgo que deve funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado tem alguma coisa de um ponto dos outros assuntos? Não tendo, agradeço a vossa presença. Teremos a próxima reunião no dia 14. E até lá, boa campanha autárquica para quem tiver. Muito obrigado.